Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje o tema, educação. Esse tema vai ser abordado, vai ser aprofundado pelo Raul Teixeira, que é o nosso querido convidado deste programa. Obrigada pela presença novamente, essa presença renovada, Raul.
Uma alegria grande, um prazer estar aqui.
E esse tema, educação, vamos começar assim, falando um pouco a respeito. O que é educação, Raul Teixeira?
O sentido etimológico de educar é, em verdade, você identificar as qualidades de alguém para fazer as correções devidas, ou ratificar, ou retificar, ou complementar. Então, a ideia de educar é extrair. Por isto, nós aprendemos já com Santo Agostinho, nas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, que os pais deveriam observar seus filhos desde o berço, a fim de observar-lhes as inclinações. Essa é a ideia do extrair, do puxar para fora, de saber o que é que essa criança, que esse filho carrega por dentro, para que somente então se possa fazer um projeto, um programa educacional para ele.
Então, quando se inicia, quando uma mãe chega e pergunta, quando eu começo a educar o meu filho?
A educação começa, ou deveria ter início, tão logo o casal ou a mãe tivesse consciência de que carrega em si um outro ser. Porque nós começamos o processo de educação dos nossos filhos, vamos começar por eles, a partir do ventre. Como nós sabemos que nossos filhos são espíritos e que a reencarnação começa quando se dá a vinculação dos gametas, quando se junta espermatozoide e óvulo e surge a célula ovo ou zigoto, o espírito é atraído a essa ligação por essa energia que nasce dessa junção de espermatozoide e óvulo. O espírito é atraído magneticamente para esse conjunto e, a partir daí, por um processo automático, começa o processo propriamente da produção do corpo, do embrião, do feto, o surgimento dos blastos, que vão determinar os tecidos ósseo, muscular e neurológico, etc. Então, a partir do momento que a mulher sente que está grávida, porque a mulher o sente antes de que o exame médico detecte, sim, é uma questão bem psicológica e bem espiritual, ela já começa a trabalhar esse serzinho dizendo o quanto ama, o quanto amará, o quanto vai tratar bem dele. Claro que o nosso embrião, o nosso feto, não vai ouvir a nossa palavra, vai registrar a nossa vibração, a emissão do nosso sentimento. E se essa emissão for positiva, vai causar sobre o serzinho em elaboração uma impressão positiva. E aí começa o processo. É muito interessante, Delmar, lembrar nessa introdução, que quando nós pensamos na educação dos filhos e dessa intervenção desde o ventre, há um aspecto muito interessante que eu gosto sempre de lembrar. É que, tecnicamente, a gestação corresponderia um processo longo de transe mediúnico, porque a mãe fica ligada ao seu filho que vai nascer.
Sim.
E o filho ligado à mãe que o vai dar à luz. Então, é importante, por quê? Porque há ocasiões em que a mulher grávida se sente apaixonada pelo seu marido, pelo seu companheiro, muito mais do que o era. E isso vai tomando proporção, indicando-nos que o espírito que está se preparando para vir ao corpo, para nascer no corpo, é ligado ao pai.
Sim.
Por isso se somam o bem-querer da esposa com o bem-querer do filho que vai nascer, do reencarnante. Então se somam essas ondas psíquicas, se somam esses sentimentos. E a mulher fica hiper apaixonada pelo seu marido.
Você colocou um ponto muito importante, porque muito se fala da influência da mãe sobre o feto, sobre da gestante.
Ah, mas há contrapartida.
Isso, eu lembro, eu tenho duas gestações. A minha filha, eu tinha um sono na gestação dela, mas um sono. E ela, a característica é dela, sim, porque depois que, até hoje, ela já tem 28 anos,
bastante.
E ela tem uma qualidade de sono, ela gosta. E na segunda gestação, o alimento era um legume que eu não tinha tanta preferência. E vem uma preferência, uma, né, uma atração, um interesse, que depois passa, assim que a gravidez. E essa preferência é dele, não é minha, não é?
E isso então, faz, muitas vezes, Delma, o marido estranhar, porque a mulher estava com aquela paixão toda, nasceu a criança, ela volta ao nível anterior
dela.
De gostar. Então, para o marido, muitas vezes, se ele não entende o processo, ué, mas você não liga mais para mim, não gosta mais de mim? Não, ela estava somando o seu gostar ao gostar do filho.
Muito interessante.
Mas também há o caso contrário, que a mulher engravida e vai ficando com ojeriza do marido.
Sim.
Vai querendo distância dele, até que nasça a criança. E esses quadros podem ser graves. E muitas vezes, ela, quando tem consciência disto, ela sabe que o espírito que vai nascer tem algum antagonismo com o pai e pode começar o processo educativo desde aí. Por quê? Porque ela chama o marido para carinhar o ventre, para ele se dirigir ao filhinho. Nós vamos lhe amar muito, eu vou lhe cuidar muito, você é meu filho amado, esperado. E isso vai trabalhando na consciência inconsciente do reencarnante para que quando nasça ele tenha simpatia pelo pai ou diminuído o grau de antipatia. Para quem conhece as questões espiritualistas e particularmente a proposta espírita, esse conhecimento é fundamental.
Fundamental.
Porque é desse filtrar do espírito, a mãe filtrando as emissões do reencarnante, que nascem os desejos a que você se reportou. Só que, como em qualquer transe mediúnico, que o médium pode interpretar mal e transmitir mal aquilo que o espírito está passando, a mãe também. Ela pode fazer uma leitura diferente ou mesmo equivocada daquilo que o reencarnante está passando para ela. Então surgem desejos estapafúrdios, desde desejo de comer terra,
sim,
entendeu? A comer frutas,
sim,
exóticas numa, sim, época que não existe.
Sim.
E no seu caso, de comer determinado legume e depois passou. Quer dizer, é uma leitura que se faz. O desejo propriamente dito não tem nada a ver com comer, com beber. É uma emissão psíquica que a gente lê e interpreta. Então, vejamos que o processo da educação pode começar no ventre. E, lamentavelmente, nesse mundo materialista em que a gente vive, muita gente espera para começar a educar seus filhos quando eles cresçam.
Sim.
Porque aí eles vão entender. Não, já não entenderão mais. Porque eles já terão assimilado outros valores.
Perfeito.
Os valores do mundo, os valores das mídias, os valores do mundo em geral. Quando essa emissão que se faz desde o embrião, o feto mental, já vai trabalhando a alma dos filhos, tanto quanto o espírito age sobre a alma da mãe, a mãe trabalha sobre a alma do filho. E por conseguinte, todo o conjunto que cerca a mulher grávida acaba trabalhando junto à alma do reencarnante. E o processo de educação envolve tudo isto, gradativamente.
Aí, a criança cresce, os relacionamentos aparecem. Como é que você vê, então, relacionamentos já entre pais e filhos?
É muitíssimo interessante esse relacionamento pais e filhos, porque tem muito desse primeiro momento, como é que os pais recebem os filhos.
Sim.
Se os recebem com alegria, com boas-vindas, se recebem com mágoa, puxa, mas logo agora, puxa, mas eu queria um menino, puxa, mas eu queria uma menina.
Sim.
O espírito registra essa emissão, como registrava no ventre.
Bom.
Ele registra aquilo e dentro dele passa a existir um antagonismo para com o pai, para com a mãe. E o pai e a mãe, que estão apaixonados pela criança, não se dão conta de que houve um momento em que eles, de certa maneira, rejeitaram. Rejeitaram pela época socioeconômica que eles estavam vivendo, rejeitaram pelo gênero, eles queriam tal gênero e o médico disse que era outro, rejeitaram por diversas razões. E o espírito registrou essa rejeição. De maneira que, quando nós pensamos nessa relação pais e filhos, é sempre importante nos darmos conta de que nossos filhos são espíritos. Não são tábula rasa, não são seres em branco que nós, os pais, vamos começar a escrever neles. Não, eles já são um livro com muitas páginas escritas. Nós colaboraremos na escrita de uma nova página. Mas eles não são zerados, eles estão em processo, eles estão continuando uma trajetória, como nós todos estamos continuando uma longa trajetória no rumo da evolução. Então, educar antes de mais nada, significará observar os filhos desde o berço, como propõe Santo Agostinho, para saber como é que eles são. Já que as crianças não nascem com código de barra, não nascem com manual de instrução, cada filho vai dizendo aos pais como é que ele é. E a partir disso, depois daquela observação básica geral do berço, os pais vão se dando conta de como deverão conduzir o processo educacional. Muitos pais nos dizem assim: eu não sei onde foi que eu errei, porque eu criei, por exemplo, 4 filhos e saiu uma ovelha negra. Eu dei a mesma educação para todos. Não precisamos fazer muito esforço para perceber que aí está o equívoco. Quando os pais dão a mesma educação para todos os filhos, eles cometem um grande equívoco, porque cada filho é diferente do outro.
Perfeito.
E se nós criarmos filhos como quem cuida de uma plantação de abóboras, bastou colocar adubo e regar que vai brotar e vai dar fruto, aí nós cometemos equívocos, porque há espíritos, há filhos que ouvem de primeira vez,
sim,
há filhos para os quais você tem que repetir zilhões de vezes.
Verdade.
Há filhos que você fala uma coisa, eles se entristecem e choram, há outros que zombam de você. Cada filho tem uma característica, de modo que se você quiser dar a mesma educação para todos, equalizar a educação, algum deles vai sair perdendo. Então é importante conhecer cada um para que se module a educação na direção de cada um. O amor é o mesmo, mas é preciso que a gente saiba como conduzir esse que me ouve rápido e como conduzir aquele para o qual eu tenho que falar muitas vezes. Como conduzir esse que é mais egoísta, que é mais centralizador, e como aquele que doa tudo, que dá tudo e fica sem nada, e está sempre precisando. Então são dois extremos que têm que chegar ao meio termo. Daí, então, o processo educativo ser lindíssimo, mas ser trabalhoso, ser complicado. Não é fácil educar, principalmente nesses dias de excessiva mídia. Nossas crianças têm acesso aos computadores, à televisão, às revistas, aos filmes. Eles têm muitas informações que já vão trabalhando a bagagem que eles trazem, positiva ou negativamente. Na hora que os pais chegam, e quase sempre os pais chegam atrasados, eles já estão com a sua formação sedimentada. Porque muitos pais ficam esperando que eles cresçam e não se dão conta do que nos ensina o Espírito Emmanuel, por exemplo, de que o período melhor para a educação das crianças é até ao entorno dos 7 anos de idade. Na década de 1950, a psicologia formal também chegou à conclusão de que até ao entorno dos 8 anos de idade é que se pode educar bem uma criança. Depois disso, a coisa já fica mais complexa. E o Espiritismo explica por quê. O Espírito reencarnado, que até então era uma argila, era como uma argila fácil de ser moldada, agora vai enrijecendo, vai se adonando da reencarnação, vai ficando senhor da reencarnação. E por causa disto, vai ficando mais difícil modificar-lhe tendências que a gente não trabalhou na infância, na primeira, na segunda ou na terceira infância. De modo que é muitíssimo importante essa concepção de que nossos filhos são espíritos. Eles não são bibelôs, que a gente é que os fabricou. Então, como diz Khalil Gibran, eles nascem por nós, mas eles não nascem de nós. Eles vivem com a gente, mas eles não nos pertencem. Então, essas concepções são fundamentais para uma educação com saúde, uma educação salutar.
Seguindo Gibran, ele diz que nossos filhos são filhos e filhos da vida.
Não são nossos.
E seguindo esse raciocínio, Raul, quer dizer, existências anteriores vão moldando, nessa existência os pais têm a sua contribuição, e quando isso é feito dessa maneira, ou educando todos igualmente, ou chegando atrasados, esses exemplos que você deu, chegamos na fase adulta, como é que são os relacionamentos nas empresas, no centro espírita, nos relacionamentos de maneira geral? Hoje o nosso convidado querido é o Raul Teixeira, ele é médium, escritor, comunicador, divulgador da doutrina espírita, que como nós podemos observar, e ele já nos disse que ele tem um amor profundo pela doutrina. E a nossa pergunta deixada no bloco anterior, quer dizer, trazendo o espírito toda a sua, sua bagagem de tantas existências, e nessa, com todas essas questões já colocadas por você, como é que ficam os relacionamentos aí já na fase adulta, o jovem, adulto, enfim, Como é que fica, Raul?
É muito importante pensarmos nisso, porque hoje nós encontramos na sociedade todos os tipos de problemas relacionados à educação.
Sim.
Quando bem postas, quando mal postas. Dessa maneira, encontramos pessoas que, em razão daquilo que foi trabalhado com ela na infância, ela se exprime na vida adulta. Crianças que foram deixadas crianças pelos pais, tratadas como crianças o tempo todo, se tornam adultos infantilizados.
Perfeito.
Não se pode falar nada, faz beicinho, são pessoas hipersensíveis no sentido negativo do termo. Aquelas que eram donas do mundo, o
tudo
pai não
pode.
Podia negar nada, ele pode tudo, não tem limites. Então nós encontramos hoje os adultos que não têm limites. Onde eles estão, eles gritam alto no celular, não importa quem esteja do lado, eles falam alto ao telefone, eles gritam, eles fazem batuque no apartamento onde eles moram, a festa vai pelas madrugadas, não importa o vizinho, não importa se há hospitais, eles são os donos do mundo. E ainda há aqueles que dão carteirada. Sabe
Sim.
com quem está falando?
Sim.
Isso tudo eles aprenderam na infância, na juventude, com aqueles que deveriam educá-los. De modo que o processo educacional desenvolvido com o ser, ele vai desembocar na fase adulta. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec chega a dizer que a educação é a arte de formar caracteres. Porque ele alude ao fato de que se costuma esquecer no mundo a questão educacional no âmbito da economia. Então, se no âmbito da economia os nossos economistas tivessem recebido essa educação, que é a mudança de caráter, nós não teríamos os problemas econômicos que temos hoje no mundo. Então, desde que pensamos que educar é a arte, ou é o ofício, é a capacidade de moldar caracteres, entenderemos que há boa educação, porque há bons caracteres. E há má educação, porque há maus caracteres. Então, quando se diz que alguém não tem educação, em verdade tem uma má educação. Todo mundo tem educação, mas a qualidade dessa educação é que é o problema. Quando nós percebemos esposos que chegam ao casamento e eles são incapazes de ajudar a esposa a tirar um copo do lugar, eles aprenderam isso em casa, quase sempre com mães machistas, com mães de temperamento educacional machista. Meu filho não faz isso não é para homem fazer, há muita mulher nessa casa, saia da cozinha, largue isso aí. Então é óbvio que isso vai gerando na mente daquele menino essa mentalidade de que há coisas que só as mulheres podem fazer. E eles introjetam isto e passam a viver assim. Eles são vítimas dessa educação mal feita. Mas ao casar-se, aqui vai uma dica importante. Ao casar-se, a esposa não deve jogar fora seu marido com esse comportamento. Ajude-o, trazendo-o para que ele colabore em casa. Não pode dizer para ele, ou não deverá dizer para ele, é para você aprender a me ajudar. Mas vai chamando, meu bem, me ajuda aqui a arrastar isso, meu bem, me ajuda aqui, leia essa receita para mim. E vai colocando no contato com aquilo que ela precisa fazer com a ajuda dele. Gradativamente, ela vai conquistando esse marido, vai fazendo ele gostar de colaborar com ela. Terrível será se ela começar a culpar a mãe dele, já que sogra e nora têm historicamente esse drama promovido pela má educação. Então é importantíssimo que nós trabalhemos bem a educação da nossa criança, porque nós não sabemos do dia de amanhã. Hoje nós podemos pagar empregados, a nossa criança pode ter as coisas prontas ao tempo e à hora, mas isso somos nós que estamos pagando para ela. Não saberemos se no mundo de amanhã, na sociedade futura, ela própria terá condição de fazê-lo. Então é muito importante que na educação se privilegie o porvir dessa criatura que não é nossa, que não nos pertence.
Raul, duas coisas agora me ocorrem. Uma é uma curiosidade de saber um pouco dessa sua educação, você enquanto homem, um pouco da tua educação. E outra, uma vez que chegamos à fase adulta, e aí já com um pouco de consciência, olhando para a nossa educação, como é que nós podemos promover a nossa autoeducação? Então, um pouco de você, como é que foi a sua educação?
A minha educação,
Raul,
pessoal, foi curiosa, porque eu fiquei órfão de mãe aos 4 anos de idade. E, naturalmente, passei a viver em casa de familiares e num internato internato católico, e eu tive, premido pelas circunstâncias, que aprender a fazer as coisas. E quando fui viver com familiares e posteriormente com a minha irmã, uma de minhas irmãs, meu pai me dizia sempre: meu filho, ajude para que você não seja pesado. Então, com 6, 7, 8 anos de idade, quando eu fui morar com a minha irmã, eu tinha 9 anos de idade, eu já aprendi com ela a cozinhar, eu ficava olhando como é que ela fazia, e já lavava minha roupinha. Quer dizer, em função da orfandade e do estilo de vida da minha família, eu fui levado a aprender a fazer. Hoje, eu que cuido da minha casa, e sempre cuidei, eu que lavava, passava, arrumava meu filho. Então, obviamente, e isso tudo é muito importante, porque não me sinto menos homem por isto, não me sinto desprestigiado por isso. Houve tempo a vida inteira de pregar espiritismo, isso nunca me tirou tempo para o espiritismo, nunca, nunca. Então, não é o problema aprender a fazer as coisas. Eu gosto de fazer, sei fazer, e posso orientar algum secretário que eu tenha na minha casa. Daí, então, é importante que a gente nunca imagine que estaremos diminuindo os filhos quando lhes ensinamos a trabalhar. A classe média, muitas vezes, tem uma ideia, um conceito equivocado de trabalho adquirido da interpretação negativa da Bíblia, de que Deus castigou o homem fazendo-o trabalhar, ganhar o pão com o suor do rosto. Quando Jesus ensinou que meu pai trabalha sempre, ele trabalha também, logo o trabalho é lei divina. O Espiritismo nos fala da lei do trabalho. Então, a partir daí, as mães, os pais vão ensinando a seus filhos a fazer as coisas. A mãe chama para colaborar em casa. Aí a criança pergunta, por exemplo: o que eu vou ganhar? Você vai ganhar a comida que você vai comer. Eu não estou cozinhando para você. Eu não perguntei quanto é que você vai me pagar. Então, por que você, para me ajudar, você quer ganhar? O pai chama o menino para ajudar a lavar o carro no fim de semana. Ah, pai, o que você vai me dar? Ué, mas sou eu que levo na escola, meu filho, nesse carro. É o nosso carro. Você deve nos ajudar a lavá-lo, porque é seu também. Então, não precisa gritar, bater, agredir, xingar. Apenas logicar com a criança, mas colocá-la no rol. Hoje em dia, nem os meninos aprendem, nem as moças aprendem, porque cada qual tem que estudar. Os pais querem que eles estudem. Mas o estudo não atrapalha aprender as coisas de casa, aprender a colaborar em casa, ser útil à vida, ser útil na vida. De modo que é muitíssimo importante verificarmos isto, porque os adultos que nós vamos nos tornando, teremos a segurança que a educação nos tenha dado, ou a grande insegurança que a má educação nos tenha dado. Então, quando os pais estiverem educando seus pequenos, não lhes deem medo de escuro. Mas se os filhos apresentarem medo de escuridão, mesmo sem que lhes tenha sido imposto, respeite. Não lhes imponha ficar no lugar escuro. Porque como eles são espíritos, nós não sabemos de que realidades espirituais eles vêm. Não custa colocar uma lâmpadazinha de quarto de bebê, onde haja uma penumbrazinha e que ele não se sinta na escuridão, até que ele gradativamente possa se libertando desse medo. Às vezes nossas crianças apresentam medos, e mesmo nós, adultos, que a gente não sabe de onde vieram esses medos. Daí, então, a importância da gente não forçar a situação, mas ir ajudando o filho a vencer o medo. Não colocar nos filhos medo de pessoas. Olha o guarda, hein? Olha o velho, hein? Olha o preto.
A injeção.
Eu me lembro que, dada ocasião, caminhando numa das ruas do centro do Rio de Janeiro, ia na minha frente uma senhora com uma criança, uma menina, que devia ter seus 4 anos. E a menina fazia pirraça, e eu não sei por que razão, e a mãe tentava levantá-la, e ela queria ficar sentada no chão. E eu vinha caminhando e escutei quando ela disse para a criança: olha lá o preto. Era eu. Que era o preto, era eu. Por incrível que pareça. E aí eu cheguei perto e disse: mas que educação ruim que a senhora está dando à sua filha. E ela se assustou. Ela não se deu conta de que eu tinha ouvido. Como é que a senhora ensina a sua filha a ter medo de pretos? Daqui a pouco ela cresce uma moça racista e não vai saber por quê. Não tem que ensinar a ela a ter medo do preto, do velho do saco, do guarda, nada disso. Tem que ensinar a ela que é importante ela obedecer à sua mãe. Então ela tem que levantar-se, porque o chão é sujo. A senhora teria que dar uma outra razão para sua filha. E ficamos ali nos 5 minutos, eu falando e ela me ouvindo, expectante. Ela não imaginava que eu fosse ouvir e dar aquela resposta. Eu não podia perder aquela oportunidade, porque é uma covardia que os adultos fazem com a criança, por não saberem que a criança é espírito. E o que você coloca na mente dela, ela absorve. Isso fez Maria Montessori chamar a criança, ou a mente infantil, de mente absorvente. Tudo que a gente lhe passa, ela fixa, positivamente ou negativamente. Depois de adultos, quantas perturbações o psicólogo, o analista tem que trabalhar na mente do adulto em função do que a mãe pôs. E aí se diz, em linguagem psicológica, tem que matar essa mãe que está atormentando a mente daquela criatura. Tem que desligá-la daquela pressão da mãe, porque a mãe, fundamentalmente, é responsável. Quando Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, pergunta, dentre as missões mais importantes que Deus delegou às pessoas, qual é a mais importante? A que ele delegou aos homens ou a que ele deferiu às mulheres? E a resposta é fundamental. A missão das mulheres é mais importante que a do homem. Por quê? Porque é ela que o educa. Então, a partir daí, é importantíssima essa convicção de que, sem querer colocar peso sobre a mulher, ela tem um papel belíssimo, um papel fundamental, que é o de ajudar a vida a crescer, a nortear o planeta. Porque o bom ou o mau general, o bom ou o mau professor, o bom ou o mau profissional, o bom ou o mau homem, ele tem como elemento de base a educação que tenha recebido de sua mãe ou de qualquer outra mulher que haja impulsionado seus passos para a vida. E não é colocar peso sobre a mulher, porque todos nós somos responsáveis por isto, uma vez que homens e mulheres são os mesmos espíritos que ora nascem num gênero, ora nascem noutro gênero, para que aprendam tudo o que é importante para a grandeza da vida.
Raul, muito obrigada pela tua presença, pela tua participação, por tudo que você deixou para todos nós. A nossa gratidão a você, telespectador que está em sintonia com o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. O programa termina, mas estaremos juntos numa próxima oportunidade. Espero vocês. Até lá.